No ponto 4 da extensa homilia que faz no dia 13 de maio, faz memória do atentado do ano anterior. Tem depois a deferência de se referir a Lúcia, ali presente, ao dizer: as criancinhas de Fátima tornaram-se as interlocutoras da Senhora da Mensagem e também as suas colaboradoras. Uma delas ainda está viva. Acho muito diferente esta palavra do Papa João Paulo II, tendo ali a Lúcia junto dele, dizer: uma delas ainda está viva. Toma depois o tema do coração imaculado de Maria, aberto a partir do mistério pascal de Cristo. Parece-me uma expressão também ainda com poucos olhares. O Papa fala do coração imaculado de Maria, mas caracteriza-o de imaculado coração de Maria aberto. Que não é nada de novo, obviamente, é o coração traspassado, o coração aberto pela espada de dor, mas quando olhamos para o imaculado coração de Maria em Fátima, não temos esta noção, penso eu. Coração de Maria aberto, a partir do mistério pascal de Cristo, antes de enfrentar o tema da consagração e de dizer como é que o sucessor de Pedro se posiciona relativamente aos apelos de Fátima. No último tópico, João Paulo II volta à temática da peregrinação com sentido escatológico, a partir da passagem do Apocalipse sobre a Cidade Santa. Esforça-se depois, eu vou passar à frente esta parte, esforça-se depois por fazer uma consagração na medida em que estava a ser pedida pela irmã Lúcia. E fica convencido de que a faz. É muito interessante, porque ao chegar a Roma, ele diz assim: foi-me dado renovar, a 13 de maio, o ato de entrega ao Imaculado Coração da Mãe de Deus, segundo as necessidades dos nossos tempos. É tão inocente o Papa com esta expressão. E ele tem razão para estar convicto, porque ele, quando faz o ato de consagração aqui em Fátima, no início desse ato, esforça-se muito, nas primeiras linhas, por dizer que está unido aos bispos. É muito interessante. O Papa sabia o que é que faltava, segundo o critério, e ele diz: aqui estamos perante vós, unido com todos os bispos. Mas, de facto, parece que a Lúcia não entendeu dessa maneira. Em Fátima, o seu gesto maior foi, contudo, outro, não desta consagração, mas outro. Sem palavras e grávido do silêncio mais dilatado que a cova da Iria já ouviu. Ainda que as palavras sejam sempre poucas para transmitir, seja, fiquem sempre aquém, eu dou a palavra ao cronista que haveria de fixar no livro de memórias editado pelo Santuário de Fátima este episódio. É o Dr. Geraldo Freire, que alguns conhecerão, que escreve esta narrativa deste episódio. Corresponde à imagem que temos à nossa frente. Diz assim nesse livro: aproximava-se a hora da despedida. O Sr. Bispo de Leiria levou ao Santo Padre o livro de honra do Santuário de Fátima e pediu a João Paulo II que o assinasse. Anuiu benignamente. No pátio, tomou o jipe branco, passou junto ao monumento ao Sagrado Coração de Jesus e aproximou-se do lugar sagrado das aparições da Cova da Iria. Eram 16 horas e 14 minutos. Que saibamos, desde o início do projeto de programa, João Paulo II apenas pediu duas coisas: visitar o local onde nasceu Santo António de Lisboa e poder encontrar-se só no local exato das aparições, à hora mesma do primeiro aniversário do atentado de Roma, a 13 de maio de 81. Estava agora a satisfazer a sua aspiração: chegar à capelinha das aparições 5 minutos antes do momento, do momento exato em que se completava um ano sobre os 4 tiros disparados por Aliaca, na Praça de São Pedro, às 16 horas e 19 minutos, hora de Lisboa. João Paulo II sonhara fazer ali uma oração privada e silenciosa. E foi-lhe concedido, mas não estava só. Milhares de pessoas acorreram também, mas o silêncio foi mantido. Silêncio e oração. O exemplo vinha do homem que avançou, sozinho, para junto da imagem, se ajoelhou e se concentrou imediatamente. Fixou a imagem, inclinou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos. Quem adivinhará o que pensava e rezava o Papa naqueles primeiros momentos? Passados alguns minutos, João Paulo II passa as formas oficiais de oração. Resume o padre Vítor Feitor Pinto, membro da Comissão Nacional para a Visita. Rezou uma hora do ofício divino, passou o terço e mergulhou na contemplação profunda. alguém me comentava: a Ave Maria em polaco demora muito a dizer. É que as contas do rosário deslizavam muito lentamente pelos dedos do Papa. Um jornalista afirmava: pessoalmente, o que mais me impressionou em toda a visita papal foi a transformação operada no próprio João Paulo II após 40 minutos que passou a rezar aos pés da Virgem de Fátima. Quando se ajoelhou, era um homem visivelmente fatigado, vergado sob o peso de tantas dores e responsabilidades, com uma tristeza no olhar. Saiu repousado, sereno e irradiando uma profunda alegria. João Paulo II levantou-se e foi despedir-se da Virgem de Fátima. Pegou no terço que lhe oferecera e beijou o crucifixo. Tocou com a mão direita nos pés da imagem e beijou a própria mão. Fez uma reverência e benzeu-se. Despertou da sua oração contemplativa. Eu peço desculpa pela citação longa, mas é de facto muito comovedora este episódio de Fátima, os mais longos momentos de silêncio que Fátima já presenciou. Depois deste intenso momento de oração, falará ainda ao clero, aos religiosos e aos seminaristas, aos servitas Nossa Senhora de Fátima e demais colaboradores do santuário, e não sairá da cova da Iria sem dizer: rezem pelo Papa, adeus, até à próxima. João Paulo II, peregrino de Fátima, em maio de 1991. Voltará, de facto, a Portugal a convite do Presidente da República Portuguesa e do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Em maio de 1991, fará um périplo que inclui o Portugal insular e dirigir-se-á, segunda vez, a Fátima, as palavras agora são dele, a fim de agradecer a Nossa Senhora a proteção dada à Igreja nestes anos que registaram rápidas e profundas transformações sociais, permitindo abrirem-se novas esperanças para vários povos oprimidos por ideologias ateias que impediam a prática da sua fé. Fim de citação. Estas palavras que profere logo à chegada anunciam como esta sua visita será a mais política das visitas à Cova da Iria. Claramente uma visita com um sentido político. O contexto histórico que leva João Paulo II a enfrentar em Fátima um tema da tradição interpretativa do lugar, contribuindo para a narrativa que toma Fátima como Praça Branca e a opõe à Praça Vermelha de Moscovo. Claramente o Papa assume esta narrativa, que é antiga. Esta é uma primeira página da Voz da Fátima de 54. Falo depois de, finalmente, em 1984, ter protagonizado o ato de consagração que Lúcia havia validado. Gesto que, com os bispos do mundo, faz diante da imagem da Virgem de Fátima, poderoso ícone que expressamente pediu fosse a Roma. Falo depois do acontecimento da história que dará nova dimensão geopolítica à Europa e ao mundo, a queda do Muro de Berlim, e que, no contexto da sua visita, não deixará de relacionar com o tema da intervenção divina na história humana. O Papa já tem dois problemas resolvidos. Um era o problema da consagração, resolvido em 84, e outro era o problema do leste europeu, resolvido em 89. E ele diz que se relacionam. Fátima, a que chama Solar de Maria, é um destino que a reconhece pela paisagem ritual. É o Papa que diz: esta multidão inumerável de peregrinos com as velas da fé acesas e o terço nas mãos confirma-me que cheguei a Fátima. Ele reconhece Fátima pela sua paisagem ritual, ao santuário da Mãe de Deus e dos homens. Aliás, ele próprio há de envergar uma vela, como vemos. Aliás, o texto tornará a demonstrar como a paisagem ritual de Fátima lhe era familiar, quando mais adiante escreve: nesta noite de vigília, com as velas da fé acesas, a Igreja levanta para vós uma ardente prece em favor dos homens. Fim de citação. Neste discurso, que terminará com o tópico da peregrinação, ao dizer: Virgem de Fátima, caminhai conosco. Virgem de Fátima, caminhai conosco. Se os livros de história universal dificilmente registarão na mesma página os acontecimentos que há pouco se referiam, a intervenção de João Paulo II na Capelinha das Aparições, no dia 12 de maio de 91, alia-os de forma clara e de forma clara diz estarem ligados à razão de causa-consequência. É a leitura do Papa relativamente à história. Diz assim: naquele memorável dia 25 de março de 1984, estamos a falar da consagração feita em Roma, vós, ó Mãe Santa, dignastes-vos fazer-nos a graça da vossa visita à nossa casa, a Basílica de São Pedro, para quase visivelmente depormos no vosso coração imaculado o nosso ato de consagração do mundo. Eu peço desculpa, eu tenho que... vou ultrapassar o tempo, mas é importante dizer isto. O Papa João Paulo II tem uma relação física com a imagem da Capelinha das Aparições. É muito claro isto. Por exemplo, a irmã Lúcia tem uma relação física com o Imaculado Coração de Maria do seu Carmelo, claramente. Mas o Papa João Paulo II tem uma relação física com esta imagem. Reparem que ele diz... para quase visivelmente depormos no vosso coração. Portanto, à frente daquela imagem, ele quase coloca visivelmente o mundo dentro do coração. Hoje, com esta multidão de irmãos, vimos junto do vosso trono aclamar-vos. Salve, ó Mãe Santa, totus tuus, ó Mãe. Obrigado, celeste pastora, por teres guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. Citação continua, eu vou abreviar. No encontro com os bispos, entre as múltiplas reflexões sobre a Igreja a caminho do terceiro milénio, o Papa destaca a importância de Fátima durante todo o número 5 do seu texto, ressaltando a relação entre Fátima e a missão. Também o tema tratado por Paulo VI em 1967 parece ressoar de novo, agora a partir da abordagem filosófica que João Paulo II opera, firmada no Salmo 8º. Que é o homem. Assim continua a reflexão do que se diz peregrino com os peregrinos, diz ele, peregrino convosco, antes de abordar a questão da família e de desembocar nos conteúdos de Fátima, que reconhece como corpos que constituem uma mensagem. Diz ele, o Santuário de Fátima é um lugar privilegiado, dotado de um valor especial. Contém em si uma mensagem importante para a época que estamos a viver. É como se aqui, no início do nosso século, tivessem ressoado com um novo eco as palavras pronunciadas no Gólgota. E fará de novo um ato de consagração, não para cumprir aquele que a irmã Lúcia tinha pedido, mas quer consagrar-se novamente, diz, já, e portanto já sem a carga psicológica do ato de consagração anterior. Nele, neste ato de consagração, este ato de confiança, é assim que está intitulado nos documentos do Vaticano, diz repetidamente, trata Maria como mãe. Durante toda aquela grande oração aparece mãe da Igreja, depois mãe dos homens, mãe das nações, mãe da vida, mãe de todo o homem, mãe da humanidade resgatada pelo sangue de Cristo, mãe do amor perfeito, da esperança e da paz, santa mãe do Redentor. Entre estes títulos está a introduzir também o tema que há uma década um outro título lhe traz e que lhe é verdadeiramente especial. Diz ele assim, minha eterna mãe de sempre. E a seguir diz, minha eterna mãe de sempre, mas de modo particular naquele 13 de maio de 1981 em que senti junto a mim a vossa presença salvadora. A inesquecível peregrinação, as palavras são do Papa, inesquecível peregrinação será ainda ocasião para falar do Rosário, da Virgem Peregrina e de Fátima, que é sempre uma Fátima nova, uma Fátima renovada. Fazendo memória da consagração de Pio XII ao Imaculado Coração de Maria, que intitula como Rainha da Paz, a Virgem de Fátima, João Paulo II cita ainda o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira na célebre frase que a Igreja Hierárquica tomará como bandeira acerca do processo de credibilização de Fátima. Todos já sabemos. Ele diz assim, como disse o vosso saudoso cardeal Cerejeira, não foi a Igreja que se impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja. É interessante que nesta altura não há alarido das forças políticas relativamente à citação do Papa em relação ao cardeal Cerejeira. Quando Bento XVI mais tarde irá citar a mesmíssima frase, o mesmíssimo autor, vai haver uma polémica muito grande em Portugal acerca desta citação. No final, o Papa dirá, caríssimos irmãos e irmãs de Portugal, o Papa vai-se embora, mas leva-vos no seu coração. E acrescenta, adeus. A Audiência Geral de 15 de maio em Roma oferece alicerce seguro à interpretação de que esta fora uma viagem com uma componente política de veras acentuada. Depois de trazer à memória que a peregrinação deste ano tinha um propósito particular, palavras dele, agradecer pelo salvamento da vida do Papa e de dizer que os últimos 10 anos da sua vida eram considerados dom gratuito, doado de maneira especial pela Divina Providência, João Paulo II afirma: os acontecimentos ocorridos durante esta década no nosso continente europeu, particularmente na Europa Central e Oriental, permitem-nos conferir nova atualidade a este apelo evangélico no limiar do terceiro milénio. Estes acontecimentos levam-nos também a pensar de uma maneira particular em Fátima. O coração da Mãe de Deus é o coração da Mãe que se preocupa não só com os homens, mas também com todos os povos e nações. E é o Papa que o diz. Não é apenas a questão de se preocupar com cada um dos homens, mas também com as nações, de uma forma, enfim, os homens coletivamente. Fala claramente da queda do Muro de Berlim, como percebemos. Afirmará que Fátima não foi um episódio para crianças, e só aconteceu em 1917, mas que se destina a toda a Igreja.